toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Toda Uma Cena.
Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
E eu sou o David Correia, David para os amigos. Então espero que se encontrem bem, espero que estejam a ter umas boas férias. O tempo está a mudar, não
manhoso.
É? Tem dado assim mais manhoso, é verdade. Esperemos que o sol volte a brilhar. Mas esta semana eu e a Ana temos aqui uma coisa muito boa, porque voltámos ao cinema.
Uhul!
É verdade, já tínhamos saudades de ir ver um bom filme e esta semana fomos apoiar o cinema nacional e fomos ver um filme, não é bem um filme, fomos ver um documentário, fomos ver o Zé Pedro Rock and Roll.
E agora estão muitos filmes portugueses no cinema, portanto aproveitem também para ir e para apoiar. Há para aí 7 novos filmes, têm muita coisa para ver. Este filme ganhou o prémio Doc Lisboa, ganhou o prémio do público neste festival. Em Califórnia ganhou o prémio de mérito em documentário de longa-metragem. Na Suécia foi finalista do Sweden Film Awards, portanto não é só aqui que gostamos do Zé Pedro. Este documentário foi reconhecido noutros países. O realizador era muito amigo do Zé Pedro, viveram juntos porque o Zé Pedro andava ali a namoriscar com uma tia do Diogo Varela Silva e então ele sempre o viu como um tio.
Sim, porque eles não eram bem amigos, eram mais do que isso, não é? O Zé Pedro foi aquela primeira pessoa que o levou ao cinema, que o levou a ver alguns concertos, por isso ele era mais que um amigo, era um tio, era praticamente família.
E ele já fez outros documentários, nomeadamente sobre a vida da avó dele, que era a Celeste Rodrigues, a irmã da grande Amália Rodrigues, e desta vez quis mostrar ao mundo como é que era o Zé Pedro que ele conhecia. Ele, engraçado que ele tinha falado disto com o Zé Pedro, olha, ainda vou fazer um documentário sobre a tua vida, e o Zé Pedro, ah, está bem, mas entretanto a vida corre e não
tiveram. Eles não estavam à espera também, provavelmente, que o Zé Pedro partisse tão
Exatamente.
Cedo, quando tinham essa conversa. Mas já que falámos da Celeste Rodrigues, é logo aqui um pormenor interessante, porque ao fazer este podcast, ao construir este episódio, nós percebemos que os músicos portugueses desta geração, muitos deles estão ligados e têm muitas histórias e coisas muito interessantes, muito engraçadas, e foi muito giro perceber isso ao construir este episódio. E aqui está já um pormenor.
Percebi que eles estão todos interligados, não é?
Sim, já perceber que o Zé Pedro viveu com a Celeste Rodrigues é uma coisa que eu nunca imaginei, mas vamos já aqui fazer a sinopse deste episódio. É difícil porque nós, ao falarmos deste episódio, também não queremos fazer spoiler, e como é a vida do Zé Pedro, não é fácil, por isso vamos fazer aqui uma sinopse e depois contar aqui algumas curiosidades, sem contar o que vocês vão ver no documentário.
Temos outras curiosidades.
Exatamente.
Resumindo, este documentário é sobre a vida do Zé Pedro, com vários testemunhos dos Xutos, da família e dos amigos dele. Basicamente isto é um conjunto de um arquivo pessoal, umas imagens inéditas, e é precisamente isso que eu gostei mais neste documentário, é o facto de ter um grande trabalho de pesquisa do Diogo Varela Silva, que foi buscar bobinas que nunca tinham sido reveladas, coisas que nunca tinham sido vistas, que nós não podemos encontrar nem no YouTube, nem em lado nenhum, sobre a vida do Zé Pedro. E isso foi o que eu gostei mais, é perceber que estava a ver coisas que toda a gente está a ver pela primeira vez, e para mim isso é a melhor parte do documentário. No entanto, o que menos gostei é a questão de nós vermos isso tudo, não é? Temos este material novo, temos a questão de o Zé Pedro ser um gajo muito aporreiro, nós percebemos ali que ele tem todo este lado muito amigo, é aquela pessoa que... O Zé Pedro era aquele gajo que dava boleia às pessoas e fica a ver se elas realmente entram em casa e chegam bem. É esse tipo de gajo porreiro. Mas o que eu menos gostei foi que eu não conseguia ver o outro lado. O lado mais negro, o lado lunar, não é? Que todos temos. E o lado dos vícios. E o Diogo Varela e Silva não iria estar a revelar alguma coisa que o Zé Pedro não tivesse dito antes ao falar dos vícios e dessa parte mais negra. Porque o Zé Pedro até falava muito abertamente sobre tudo isso. Portanto, acho que ele podia ter revelado um bocadinho mais esse lado para quem não conhece, também ficar a perceber um bocadinho mais do Zé Pedro como pessoa, como é que ele era, o lado bom, o lado mau, as lutas dele, as batalhas, e acho que ele foi muito protegido pelo amigo, no sentido...
Sim, eu acho que há duas razões para isso. A primeira é que ele fez o documentário muito perto da morte do Zé Pedro, isto é, o Zé Pedro morreu no final de 2017, provavelmente ele começou a gravar isto ainda em 2018, visto que isto saiu em 2019 no Doc Lisboa, e por isso provavelmente as pessoas ainda estavam muito frescas em relação à morte do Zé Pedro e ele não quis aprofundar certas coisas. Depois ele diz que ao montar o documentário não mostrou a ninguém antes da data de estreia, isto para não ser influenciado com as opiniões das outras pessoas, para não estragarem o trabalho ou por não ser influenciado por ninguém, mas eu acho que involuntariamente, inconscientemente, ele acabou por ser influenciado, nem que seja por ele próprio, a não contar certas partes da vida do Zé Pedro que ele próprio usou para depois motivar outras pessoas a não caírem nos mesmos erros que ele em relação às drogas, em relação à vida completamente louca. Mas acho que essa parte inconscientemente ele não mostrou e não meteu aqui no documentário, e também faz parte, não é? Porque é sobre a vida dele, as partes boas e as partes más, principalmente sim, sim. Porque ele ultrapassou, não tinha mesmo mal nenhum que ele tivesse colocado também essas partes da vida do Zé Pedro.
Sim, outra coisa que eu também não gostei muito foi o facto de ele assumir que nós sabemos os pormenores todos. Parece que este documentário é um bocadinho para os fãs dos Chutes e o resto é... Oh, vocês têm que saber isto. Por exemplo, eu não me lembrava de que o Zé Pedro tinha morrido. Não me lembrava qual era a doença, o que é que tinha acontecido ao certo. E no documentário não há referência nenhuma a isso, de que é que foi, qual é que foi, sim, a doença. E parece que nós chegamos lá e é... Ah, então vocês já sabem isso, eu não tenho que estar a dizer. E esse tipo de pormenorzinhos é que eu gostava que também tivesse mais explícito no documentário.
Sim, eu acho que depois tem muitas coisas boas, que é ao percebermos também como o documentário fala do Zé Pedro, mas é impossível falar do Zé Pedro sem falar dos Chutes e Pontapés. É praticamente desde os 22 anos de vida dele até ao fim da vida dele que ele esteve ligado com a banda. E é muito interessante ver também esses pormenores, esse início, como é que começou a própria vida do Zé Pedro, como ele era um rockstar, porque ele era praticamente o nosso rockstar. Nós muitas vezes idolatramos, sim, sim, as pessoas lá de fora e as pessoas das outras bandas estrangeiras, etc. E o Zé Pedro também era isso, e tinha muito isso de rockstar e sonhava muito alto. E é muito interessante perceber isso também dele e conhecer esta lenda que acho que vai ficar para a história do rock e da música nacional, e este documentário também vai ser muito importante para as gerações mais, sim, sim, mais novas. Mas agora vamos falar também então de mais coisinhas do Zé Pedro que, sim, fomos descobrindo ao pesquisar. Vamos tentar, como eu disse há pouco, não fazer spoiler de nada, mas acrescentar mais alguns pormenores e mais algumas curiosidades que nós achámos interessantes. É difícil falar de tudo porque é mesmo muita coisa, sim, nós tivemos, sim, de ser seletivos, mas vamos tentar falar aqui então de algumas coisinhas e tentar construir um episódio interessante para quem está a ouvir.
Sim, começando do início, então o Zé Pedro era um rapaz que vivia nos Olivais e era um fã de punk, daqueles fãs mesmo à séria, que pintava a cara, usava um alfinete na boca. A moda punk tem assim uma coisa que é usar um alfinete de dama, assim a...
Epá, eu nunca percebi, será que ele
bochecha?
Ele furava tipo a bochecha,
sim,
com aquilo
basicamente
mesmo,
era
a frio,
isso.
Epá, impressionante.
E andava com aquilo, sim, pendurado assim
meio fora da boca.
Boca,
não é?
Assim que ele viu a primeira vez o filme dos Rolling Stones, ficou maluco, principalmente pelo Keith Richards, o guitarrista, costumava imitá-lo. Ele pegava naquelas réguas em T que as irmãs tinham para fazer desenhos.
Metia umas cordinhas
à volta e depois fingia que estava a tocar guitarra e ficava ali horas a imitar o Keith Richards. E quando saiu o filme no cinema dos Rolling Stones, ele foi ver, epá, imensas sessões, porque arranjava um amigo e à segunda, depois arranjava outro para ir à terça, outro para ir à quarta. Entretanto, esgotou os amigos todos.
Já não havia amigos, não é? Já não dava.
E foi ver as sessões todas dos filmes do Rolling Stones.
E quando a Ana diz que ele era um punk mesmo à sério. Por exemplo, estão a ver o filme da Laranja Mecânica. Pronto, quem não está a ver é... Eles pintavam a cara de branco. Ele pintava, ixi, também por cara de branco. Ele, por exemplo, chegou a rapar o cabelo, a fazer desenhos na cabeça. Ele era um punk mesmo à grande, pessoal.
E depois começou por ser o manager da primeira banda de punk, que eram os Faíscas, na qual estava o Pedro Aires Magalhães, não era?
Sim, quem não está a ver quem é o Pedro Aires Magalhães, porque eu também não vi logo à primeira, é o fundador dos Madre Deus. Ou seja, os Madre Deus cantam fado, vamos dizer assim. O fundador deles fazia parte também desta banda dos Faíscas, da primeira banda de punk, e foi muito importante para o Zé Pedro, porque foi ele que começou a semear a ideia de criar uma banda, para o Zé Pedro fazer a banda. E por isso também tem grande influência aqui nos Chutes e Pontapés. O Zé Pedro começou a tentar aprender guitarra, depois foi tentar fazer esta banda, e ele com o Zé Lionel tiveram a grande ideia, não é? Para,
exatamente,
fundar a banda. Infelizmente já morreram os dois. Mas como é que começou esta situação? Os Faíscas estavam à procura de um baterista e então colocaram um anúncio no jornal. O Zé Pedro colocou um anúncio no jornal para procurar um baterista. Entretanto, os Faíscas fizeram a amizade com o baterista deles, e o Pedro Aires Magalhães dizia ao Zé Pedro: olha, tu guarda os números dos bateristas, porque um dia vais fazer uma banda e ainda vais precisar. Então, quando o Zé Pedro e o Zé Lionel começaram à procura, lembraram-se daquela situação, foram ver a lista e havia um baterista que já tinha ligado duas vezes. A segunda vez naquela dor, então nunca mais me dão resposta, eu tenho mais que fazer da vida, ou vocês me dizem ou vou para outra banda. E então o Zé Pedro e o Zé Lionel marcaram uma reunião com esse baterista, e era o Calu. Exatamente, o Calu dos Chutes, que ainda hoje continua na banda. Começou simplesmente por causa de um anúncio de jornal. Estava escrito nas estrelas. Exatamente, procura-se baterista. Depois eles ainda precisavam de um baixista, e foi aí que o Zé Lionel disse que conhecia um amigo da namorada, que era da Almada, e chamou-o então para a banda. E esse amigo era o Tim, que na altura veio então para tocar o baixo. O Zé Lionel ainda era o vocalista, e só depois, mais tarde, é que houve esta troca, mas já lá vamos. Em relação à escolha do nome, começaram então por escolher Beijinhos e Parabéns. Então, uma coisa assim, eles contam isto, mas foi uma coisa rápida. Aquilo passou rápido, até porque o Jimba, certo? É o Jimba que disse.
O Jimba,
que é até conhecido, nós muitas vezes vemos o Jimba na televisão, com bandas também, mais uma vez a mostrar como estes artistas desta geração se davam todos e se conheciam todos e se apoiavam. Os ajudou ali no meio de uns copos a escolher Chutes e Pontapés. Era para ser um nome provisório, mas depois ficou para sempre, como nós sabemos. Em relação a Chutes e Pontapés, o Zé Pedro na altura andava a estudar os nomes das bandas, estava muito interessado em letras, e o X era uma letra que o fascinava, ele achava que tinha muito poder. E foi então assim que ele decidiu mudar o CH pelo X para criar mais impacto. Como toda a gente sabe, acabou por ser quase o logo da banda depois.
Sim, sim, sim. Para dizer que eles não ficaram logo focadíssimos na banda, não é? Tinham que fazer outras coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o Zé Pedro escrevia no Diário de Lisboa, porque o tio era dono do Diário de Lisboa, e então arranjou ali uma rúbrica onde ele podia falar de música e escrever ali uns artigos sobre as novas bandas e essas coisas. O Zé Lionel trabalhava na companhia de telefones, o Calu trabalhava na fábrica de cortiça do pai, e o Tim estudava agronomia.
Exatamente, já voltando a isso, não é? O Tim era um agroveto.
Era, completamente.
O Zé Pedro diz que quando foi aos primeiros ensaios, o Tim vinha praticamente com uns polos, assim, aos losangos. Eu vejo o meu avô muito com esse tipo de polos.
Aqueles do golfe.
Eu imagino assim com a cavas, não é? Como
sim,
se diz, manga cava.
Com uma camisinha por baixo.
E o Zé Pedro dizia, pensava para ele, mas que raio de baixista é este que fui arranjar este beto, ele todo punk, com aquele baixista. Mas depois o Tim percebia mais de música na altura do que o Zé Pedro, e também lhe começou a afinar a viola, e o Zé Pedro pensou: ah, este gajo até é fixe, ele ainda lá vai.
Ainda lá vai. E o primeiro concerto deles foi em 79, no Salão de Baile dos Alunos da Polo, em Lisboa, e eles na altura tomavam uns comprimidos, não é, para se pidar, principalmente o Zé Pedro e o Zé Lionel já estavam nessas andanças, e estavam tão cepidados que tocaram 4 músicas em 6 minutos, eles tinham
sempre a dar,
o Zé Pedro tinha de dar o sinal e disse: pá, vocês vão por mim, quando eu der o sinal é para acabar, não sei o quê, que isto vai bem. E ele estava tão excitado, tão maluco, que dava o sinal e acabava as músicas a meio. Então o concerto começou às 3 da manhã e acabou às 3:06.
Foi o concerto mais rápido de sempre, não é? Mas eles pensaram que correu super bem, eles na cabeça
foi o melhor concerto
de sempre, e no dia a seguir começaram logo a ensaiar, alugaram uma sala, um espaço de ensaios, por 200 escudos por hora, cerca de 1 euro, não é, na moeda atual, e também ajudavam o Tim a pagar o barco para vir da Almada para Lisboa. Começaram então a ensaiar, a querer tornar a coisa mais séria, mas depois, com o passar do tempo e com esta dedicação toda, o Zé Lionel começou a afastar-se, começou a estar mais desligado, e ali por volta de 81 decidiu mesmo sair da banda, e foi aí que o Tim passou a vocalista, porque até aí ele só tocava o baixo e fazia as segundas vozes, e passou a vocalista exatamente porque, como fazia as segundas vozes, sabia também as letras da banda, e foi: olha, tu ao menos sabes as letras, vai lá para a frente. Um bocadinho revoltado, ele não queria logo ser vocalista, ainda tentou chamar o Zé Lionel, convencê-lo a voltar, mas não valeu a pena, ele realmente não quis voltar.
Engraçado ele estar contra a vontade na altura para ser vocalista, e hoje em dia é o que é, não é?
Exatamente.
Mas na altura nenhuma editora os queria contratar. A Valentim de Carvalho ainda foi a única que disse: ah, se vocês mudarem o nome, a gente talvez ainda consiga trabalhar. E o Zé Pedro ficou super irritado com isso e disse-nos: vocês ainda vão ver que nós vamos ser a primeira banda rock de Portugal, hein? Nós ainda vamos abrir um concerto dos Rolling Stones com este nome, não vamos mudar nada. E engraçado que a força de vontade
Sim,
do Zé Pedro
razão, não é?
faz com que as coisas aconteçam. Como nenhuma editora queria trabalhar com eles, tiveram que editar o álbum por conta própria e o primeiro álbum chama-se então Semen. E engraçado que várias músicas desta banda eram evitadas pela rádio, totalmente banidas. Por exemplo, a Rádio Comercial baniu a música Mãe, a Rádio Renascença baniu-lhes três músicas, que foi o Ave Maria, a Mãe e o Semen. E engraçado que eles já tinham um álbum, mas muitas músicas eram completamente evitadas.
Depois, 82, 83, eles tiveram outro guitarrista, praticamente devia tocar baixo, não é? Para substituir ali o Tim. Em 82, 83, ele decidiu sair, o Francis, e entrou então o Gui e o João Cabeleira, e a partir daí ficaram até hoje, não é? Até os tempos dois, sempre juntos. Ali, o Zé Pedro infelizmente faleceu em 2017, mas tirando isso, tiveram 40 anos de carreira, já vão a caminho dos 40 e tal. Depois disso, em 85, lançaram então o álbum O Cerco, onde estava, por exemplo, a música O Homem do Leme. Começaram logo aqui a ter sucesso, já toda a gente conhece esta música, ou ainda toda a gente conhece esta música. E em 87 foi mesmo o boom dos Chutes, eles rebentaram completamente com o álbum Circo de Feras, com músicas como, por exemplo, Os Contentores e o Não Sou o Único. O Não Sou o Único é uma música que está muito ligada ao Zé Pedro por vários motivos, foi ele que escreveu a letra. Por exemplo, o Zé Pedro escreveu esta música num momento difícil, porque foi quando ele decidiu deixar a heroína. Ele andava completamente viciado depois da morte da mãe, ele ficou...
Foi o momento mais negro.
Exato, foi um momento mais negro para ele, e ele fechou-se num sítio e tinha a cabeça completamente cheia de ideias, não é? No sentido que estava a arrebentar,
a ressacar
das drogas, escreveu várias coisas. E depois o Tim foi ler o que ele escreveu e aproveitou então esta letra do Não Sou o Único e passou para a música. E quando as nuvens partirem, o céu azul ficará. E agora faz muito mais sentido, mostra como a música é bonita, como traz esperança. E eu até hoje cantava sempre, mas não tinha pensado neste
Sim,
significado todo que a música tinha.
Tem outro significado completamente diferente. Só dizer que Não Sou o Único também é o nome da biografia dele, escrita pela irmã. Portanto, se quiserem saber mais sobre a vida do Zé Pedro, tem sempre aqui uma perspectiva muito próxima, que é a da irmã. Mas pronto, voltando a 87, é aqui que eles começam a dar concertos e o cachê já não é só a Santos de Panado, já ganham mais qualquer coisa.
Não é só o garrafão de vinho.
Já têm um público muito maior. E em 87 também que eles fazem o cover da Minha Casinha, porque a Minha Casinha não é uma música original dos Chutes e Pontapés, apesar do que todos achamos. A Minha Casinha é uma música da Milu, que aparece no filme O Costa do Castelo, de 1943. Ora, ouçam lá a versão original.
Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu.
Tudo a ver, não é?
Pois é, eu não fazia a mínima ideia. Não sei se as pessoas que me estão a ouvir sabiam ou não, mas eu não fazia a mínima ideia que a música era deste filme, cantada pela grande Milu. Pá, mas grande ideia que eles tiveram, não,
não
é?
Porque na altura estava na moda as bandas fazerem esta coisa de pegarem músicas de outras pessoas e fazerem a versão My Way, de género, à minha maneira vou tocar esta música. E engraçado que agora é a música mais conhecida deles, é o top 1 do Spotify, é a música que mais nos pedem, mas na altura eles tocavam a Minha Casinha naquela de, epá, já escutámos aqui o repertório, os gajos querem mais uma, olha, vai a Minha Casinha. E entretanto ficou.
E pegando nisso de à minha maneira, em 88 eles lançam o álbum, não é? Que também se chama 88. E a música deles era o À Minha Maneira e o Para Ti Maria, que ficou, não é? São mais dois hits que nós conhecemos até hoje e que cantamos a dar tudo.
Em 1990, a banda ia acabando porque o álbum Gritos Mudos não teve o sucesso esperado e porque foram altamente enganados pelo manager. Tiveram ali um rombo, acho que o manager tinha acesso à conta dele, de repente levou da conta da banda uma data de milhares de contos, não foi? E eles iam acabando em 1990. O Tim junta-se à banda Resistência, o Calu e o Zé Pedro abrem o Johnny Guitar, que era um bar de rock em Lisboa, e fazem parte do Palmas Gang com o Jorge Palma. E agora falando aqui um bocadinho do Johnny Guitar, porque foi ali um marco, era um ponto de partida de vários músicos, onde davam oportunidade a novos talentos de subir ao palco. O Zé Pedro era assim uma pessoa muito generosa também para com para com os novos talentos. Por exemplo, na altura, vem cá tocar uns gajos novos, que são os da Weasel, e foram os dos primeiros a dar oportunidades aos da Weasel. Quando os Nirvana também vieram cá pela primeira vez a Portugal, foram tocar ao Johnny Guitar, e era um bar daqueles sonhos dos melhores amigos, não é? Um dia vamos criar um bar, vamos abrir um bar e vamos ter aqui um negócio nosso, e é o que eles fizeram. Entretanto, o bar não teve muito sucesso, quer dizer, ainda teve uns 7 anos aberto, não é? Uhum. Mas às tantas com, desta vez pago eu, desta vez pagas tu, esta é por conta da casa.
A noite, mas mostra também como o Zé Pedro queria apoiar os novos artistas e era um apaixonado por música. Porque é que ele é adorado por tanta gente? Porque ele deu a mão a muitos, muitos músicos e muitos artistas do nosso país. Agora, mais uma vez, para os chutes voltarem a juntar, tem a ver com o Calu, que mais uma vez pega no telefone. Ele tem este síndrome de pegar no telefone e influenciar a banda, que é dizer, então, mas olha lá, quando é que nós voltamos a ensaiar? Nunca mais, hein? Estamos esquecidos. E foi graças a este telefonema que eles voltaram a reunir e voltaram então a tocar, e os anos 90 tiveram de voltar a crescer, porque tiveram parados, tiveram de voltar a conquistar o seu público, mas cresceram imenso e a partir daí tiveram sempre na estrada.
Em 2001, no dia 30 de julho, foi o último dia que o Zé Pedro consumiu álcool e drogas. Porquê? Porque teve um susto enorme, estava no aniversário do Calu, e dizem que ele começou a beber às 7 da tarde e só parou às 8 da manhã, e isto foi a gota d'água ali para o corpinho dele, que teve de ir para o hospital. Teve uma hemorragia de cerca de 3 litros de sangue, e o médico disse... Exatamente, e o médico disse-lhe, olha, você tem de parar com os seus vícios, porque o seu corpo está uma miséria, e se você não parar agora, isto pode evoluir para algo muito grave. E foi aí que ele percebeu também que tinha hepatite C.
Sim, porque o Zé Pedro, esta é aquela parte que ele era completamente maluco, entre aspas, sentido, mas ele, por exemplo, era completamente viciado nestas drogas, viciado, ou gostava mesmo muito destas drogas. Ele chegava a uma festa, ia para a casa de banho e consumia tudo o que era comprimidos. Quando chegava a um concerto, fazia o teste de som, montava as coisas, ia jantar e começava logo a beber. E, por exemplo, há quem diga, não, eu vi ele numa entrevista dele dizer que ele, por exemplo, chegou a inalar extintor. Eu não sei como é que se inala extintor,
extintores.
Mas é uma loucura, ele estava completamente louco nesta fase da vida dele, e foi então que apanhou hepatite C, ou que descobriu que tinha hepatite C, porque não se sabe bem como é que ele a apanhou. Ele era uma pessoa que tinha muita saúde e que nunca estava doente, e a partir daí a saúde dele nunca mais foi a mesma.
Mas pronto, ele parou com estes vícios todos. Em 2004, os Chutes recebem a Ordem de Mérito. Em 2006, o António Feio decide encenar um espetáculo musical sobre a vida dos Chutes, que se chamava Sexta-feira 13. Depois, em 2009, o Zé Pedro volta a ter uma recaída na sua saúde, volta a ter uma hemorragia. E em 2011, tem então de fazer um transplante de fígado. E aqui mostra outra vez como ele é um perfeito rockstar, que faz um transplante de fígado. E passado um mês já está em palco, porque ele lutou tanto para ter a recuperação rápida. Dizia aos médicos, olha, eu tenho um concerto daqui a um mês, portanto eu tenho que estar aqui 15 dias no hospital e depois vou-me embora. E ele lutou tanto por isto que conseguiu, e passado um mês estava em palco.
Sim, ele foi sempre um apaixonado, e as pessoas que nos estão a ouvir e pensam, ele certamente era um desorganizado, etc. Não, ele era mesmo muito organizado. Este documentário também é possível muito à custa do Zé Pedro. Ele guardava tudo, ele guardava os bilhetes todos dos concertos onde ia. Ele tem bilhetes dos anos 70 onde guardou, e isso mostra a história dele e a dedicação dele. Ele era uma pessoa completamente agarrada à música em si, porque esse realmente era o grande vício dele. Ele adorava música, ele ouvia vários discos, ele ouvia vários CDs, e estava sempre a querer aprender mais, e isso é muito interessante também de ver neste documentário. Sim. E na vida dele.
Eu acho que é o que esprememos, o sumo que exatamente sai deste documentário é que o Zé Pedro era um apaixonado pela música. Ele esteve também nas bandas, na banda Ladrões do Tempo, esteve no Radar com um programa de rádio, esteve a fazer palestras nas escolas sobre o vício das drogas e sobre os comportamentos que devemos ter. Era uma pessoa super apaixonada.
Sim,
também.
Sim, foi DJ, porque queria passar os conhecimentos musicais para os outros, também através da festa.
Sim, porque ele tinha imensos CDs, ele encomendava CDs de Londres, 3 e 4, e depois ouvia-os todos seguidos e depois queria partilhar isto, e a maneira que ele tinha para partilhar a música que eu via era sendo DJ, e é realmente o que eu tiro mais daqui, é que ele era um absoluto admirador da música e continuava a ser um fã, mesmo dos Rolling Stones e de várias bandas. Ele era um fã e por isso é que ele percebia tão bem os fãs dele, e por isso é que ele se dava tão bem, porque ele sabia o que era ser fã. Ele nunca teve aquela pretensão de agora sou um rockstar,
sou uma vedeta
e sou melhor do que tu. Não, ele teve sempre noção, eu sou um rockstar, mas há alguém que ainda é mais rockstar do que eu. E isto nota-se quando ele conta a história, por exemplo, de quando conheceu o Keith Richards e o Mick Jagger, foi com o João Pedro Paes, e os dois ficaram tipo, ah, os nossos ídolos, fantástico. E ele próprio era um fã, e era por isso que ele percebia tão bem esta sensação de uau, tenho aqui um rockstar à minha frente.
Infelizmente, José Pedro morreu então a 30 de novembro de 2017. O último concerto dele foi a 4 de novembro no Coliseu de Lisboa. Já muito debilitado, a banda acabou por fazer um concerto já a pensar no Zé Pedro, sentados, com acústicos, etc. Ele estava mesmo muito fraco nesta altura e morreu 26 dias depois. Na altura ainda não se sabia bem que ele estava tão doente, só depois é que foi anunciado, mas já estava mesmo muito mal, e foi um corajoso ainda em dar esta última turnê dos Chutes e Pontapés.
Sim. Isto é um bocado ingrato falar só em 20 e poucos minutos de tudo o que o Zé Pedro fez e tudo o que o Zé Pedro foi, mas isto é um incentivo para irem pesquisar mais sobre a vida dele, verem o documentário, lerem a biografia, ouvirem o nosso podcast.
Exatamente.
Claro. E este é o nosso episódio sobre o Zé Pedro Rock and Roll.
Sim, uma verdadeira lenda da música portuguesa. Pessoal, por isso aprendam também mais sobre ele, e as futuras gerações têm aqui a oportunidade de conhecer mais esta lenda, este artista português que fundou esta grande banda dos Chutes e Pontapés.
Vão ao nosso Facebook, vão ao nosso Instagram, vão comentar sobre este episódio e sobre sugestões dos próximos episódios, que nós bem precisamos. Uma grande beijoca e até para a semana.